Oi, gente, eu sou a Amanda, do As Viagens de Trintim, e esse é o podcast Além do Olhar, que eu faço junto com a Mari, do Mariana Viagem, com episódios novos a cada 15 dias, sempre com diferentes convidados, falando de temas que têm a ver com viagens.
Esse já é o nosso terceiro ano no ar. Você pode encontrar todos os episódios de todas as temporadas em qualquer plataforma de áudio. É só procurar Além do Olhar. E hoje a gente vai falar de uma cidade que é o destino dos sonhos para muita gente, além de ser um dos mais visitados do mundo, Nova York.
Nova York é uma cidade que está presente no nosso imaginário, desde sempre. Nos filmes infantis, histórias adolescentes, comédias românticas, séries, são muitas histórias que se passam na cidade e, claro, ajudam a despertar o desejo de conhecer todos aqueles lugares de perto. O Central Park, a Times Square, a Ponte do Brooklyn, estão sempre presentes em qualquer roteiro. E são programas que podem ser considerados clichês, mas quem resiste a eles?
Eu não resisto, assumo. Quando eu fui a Nova York, eu quis fazer todos esses programas clássicos e até comer em estabelecimentos que também são famosos porque já apareceram filmes ou em séries. Eu acho que é meio impossível andar pelas ruas, passar por alguns lugares e não ficar imaginando algumas cenas icônicas e personagens que marcaram a nossa vida. Eu diria que Nova York é uma cidade encantadoramente cheia de clichês, mas também uma cidade muito autêntica.
Verdade, é uma cidade multicultural, uma das mais cosmopolitas do mundo, com muita diversidade. E embora os clássicos sejam mesmo lugares imperdíveis, a cidade tem muito mais a oferecer. Por isso, incluir alguns passeios fora do óbvio no roteiro certamente vai deixar qualquer viagem muito mais interessante. Para contar mais sobre Nova York, a gente vai conversar com a Laura Peruc, que mora na cidade há mais de 8 anos.
A Laura é de Santa Catarina, formada em jornalismo e se mudou para Nova York em 2014, quando o marido foi transferido para trabalhar na cidade. Começou a produzir conteúdo para falar de Nova York de um jeito leve, com dicas do que fazer, onde comer, onde comprar e muitas outras coisas. E algum tempo depois, começou também um podcast no qual conversa com brasileiros que moram fora do país. Oi, Laura, seja muito bem-vinda ao Além do Olhar. Para começar, queria que você se apresentasse aí, falando um pouquinho mais do seu blog, do seu podcast, para quem está ouvindo a gente.
Oi, Mari. Oi, Amanda. Muito obrigada pelo convite. Eu só vou fazer uma pequena correção, que meu marido ele não foi transferido para cá. Ele conseguiu um trabalho aqui, que apesar de parecer quase a mesma coisa, para termos imigratórios é bem diferente. E essa história eu já até contei no primeiro episódio do meu podcast, quem quiser saber mais. Então, como já falou, eu moro aqui desde 2014, sou jornalista. E tenho uma plataforma de conteúdo sobre a cidade, eu tenho um blog. Eu comecei no YouTube também, quando eu cheguei aqui, mas hoje em dia não é mais uma rede que eu invisto meu tempo. Então, atualmente eu invisto no meu blog e também no Instagram. E depois da pandemia eu passei a incorporar mais também temas de lifestyle, mas estou sempre tentando cobrir coisas de Nova York, porque é uma das minhas paixões. E desde o começo eu sempre tentei mostrar para as pessoas que a cidade vai muito além da Times Square, Estátua da Liberdade e Central Park. Sempre quis mostrar mais para as pessoas além disso.
Ai, obrigada, Laura. Eu acho que isso que você falou, né? A cidade vai muito além disso. É uma cidade enorme. A maioria das pessoas que viajam não fica períodos tão longos, fazendo turismo, até por questões financeiras mesmo. Então, acaba tendo de priorizar, né? O que que vai conhecer. E aí, nisso, eu acho que os lugares mais óbvios acabam tendo, um espaço maior no roteiro. A pessoa não vai a Nova York, assim, falando por mim. Ah, eu viajei até Nova York. Não vou abrir mão de ir à Estátua da Liberdade, de deixar de ir ao Central Park para ir a um lugar desconhecido, entre aspas. Dá para fazer uma mistura, assim, dá para montar um roteiro que envolva esses dois lados?
Eu acho que dá, porque eu tenho umas opiniões um pouco, abre aspas, polêmicas, assim, porque as pessoas, às vezes, elas querem fazer algo só porque aí tem que fazer. Então, um exemplo muito clássico é visitar museus. Então, vai falar, ah, não, tem que ir no MET, tem que ir no Museu de História Natural. Eu não gosto muito desse tem que, sabe? Então, assim, por exemplo, eu não gosto de museu. Então, eu não vejo por que eu iria perder um dia na minha viagem, às vezes 2 dias, porque eu também não acho que fazer dois museus num dia seja uma coisa muito boa, que é muito cansativo. Tipo, gastar tempo, dinheiro, né, para fazer algo que eu não tô afim só porque os outros acham que eu tenho que fazer. É, mas, por exemplo, tu falou da Estátua da Liberdade. É, eu, faz 9 anos que eu moro aqui, eu nunca botei o pé na ilha da Estátua da Liberdade. Mas eu já vi a Estátua da Liberdade de diversos passeios. É, então, às vezes, sei lá, tu quer ver, mas também tu não faz questão de fazer o passeio, que também vai te levar, não é tão caro, mas vai levar, vai 3, 4 horas do teu tempo. Enquanto isso, tu pode pegar talvez a balsa gratuita. Em 1 hora tu viu ela de longe, entendeu? Tipo, eu acho que dá pra. Depende o quanto tu quer aquilo, o quanto tu quer fazer aquilo. Então, eu acho que é sempre legal pegar essas listas, essas sugestões e se perguntar o que que eu tenho vontade de fazer, o que que eu gosto de fazer, para tentar mesclar, sabe? É, e também ter a mentalidade aberta, assim. É, eu vejo que muita gente, por exemplo, ai, não, eu tenho que ficar no meio da Times Square. E eu não acho que isso seja extremamente necessário, porque as pessoas também têm essa ilusão de que, ah, eu vou fazer tudo a pé. Bom, se tu fizer tudo a pé, então tu não fez nada, porque só ficou em Midtown e não viu nada da cidade. Então eu acho importante quebrar essas crenças, vai, sobre a cidade. Tem tanta coisa para fazer, mas só o fato de tu andar de metrô, por exemplo, que é uma coisa que muita gente não faz porque tem medo. Eu já considero uma experiência. Tu vê como a cidade funciona, sabe? Ah, tu pegar um bairro, um lugar que tu vai visitar e, em vez de pegar o metrô logo ali, andar um pouco mais até a próxima estação. Tu acaba vendo coisas que tu não tinha planejado, seja uma lojinha, um café, um restaurante. Um parque diferente, sabe? Então, eu acho que tudo vai da tua criatividade e de tu estar aberto também a explorar coisas novas, ler e tentar ter o máximo de visão no planejamento, marcando tudo no mapa, que aí te ajuda a otimizar, né? E realmente sempre se perguntar, tá, mas o que que eu tô a fim de fazer? Qual é o meu estilo de viagem? E aí ir se adaptando, sabe?
Quando eu fui, eu fiquei na casa de uma amiga no Brooklyn. E eu acho que isso foi um ganho muito grande, assim, só
Foi, com
de
certeza.
estar fora de Manhattan, né? E de já estar ali, inevitavelmente, andando por aquelas ruas, mesmo que fosse do metrô até o apartamento, mas você passa no. Você falou, você passa na porta de um mercado, mesmo lá, não vou entrar
É.
porque estou com pressa, mas você fica com aquilo no radar. Poxa, amanhã eu vou sair um pouquinho mais cedo, porque eu quero entrar nesse mercado e ver qual é. É, e comprar um lanchinho para ir para casa, em lugares diferentes. Eu acho que às vezes o trajeto entre um ponto e outro, mesmo que todos os pontos do roteiro sejam esses clichês que a maioria das pessoas não abre mão, mas de ter esse olhar mais atento, assim, de enquanto está indo de um lugar para o outro, de talvez fazer um trecho, como você falou, fazer um trecho a pé, deixar para pegar o metrô numa outra estação, porque a gente acaba
É.
vivendo a cidade, né?
É,
A gente só consegue viver a cidade andando.
até mesmo pegar um ônibus, que é uma coisa também que as pessoas não fazem, tu vê a cidade de cima, porque a não ser que tu tenha algo com horário marcado, tu tá de férias, não tem aquela pressa. Claro, tu não vai passar o dia inteiro no ônibus, mas talvez trocar um trajeto de metrô por um trajeto de ônibus, tu vai ver outras coisas. É, outra coisa também que eu sugiro olhar experiências de outra forma, né? É, a outra coisa também que não custa nada e é uma experiência incrível, tipo VIP, que é, claro, tu não pode ser preguiçoso. Botar o teu despertador mais cedo e ver o sol nascer na Brooklyn Bridge. Foi algo que eu fiz recentemente, há uns 2 anos. Meu, tu tem a ponte só pra ti, sabe? Tipo, é uma coisa incrível e que não custa absolutamente nada. E é uma coisa super diferente do que tu escolher atravessar a ponte no horário que tá todo mundo atravessando, né? Claro, o pôr do sol é lindo também, mas a ponte vai estar lotada. É, e foi incrível, sabe? Tipo, eu tenho fotos incríveis e não descarto fazer isso de novo outra vez, sabe? E outra coisa também que muita gente subestima, por exemplo, num dia de chuva. Não tá chovendo muito, sabe aquela garoinha? Tu ir na Brooklyn Bridge também, não vai ter ninguém. A minha irmã fez isso com o marido dela, tirou fotos incríveis também. Então são outras maneiras de tu fazer algo clássico, mas com um jeitinho especial também, sabe? Ou andar de bicicleta no Central Park. São todas coisas clássicas, mas com um toque mais exclusivo, digamos assim.
Ai, ótimo. Eu não conheço Nova York ainda, mas eu tenho a impressão de que chegar em Nova York é viver um filme, né? Porque a gente vê tanto filme, tanta série que se passa em Nova York, que dá a impressão de que a vida é muito glamourizada, muito Sex and the City, digamos assim. Queria saber, assim, como que é isso na vida real? Porque, às vezes, quando a gente mora numa cidade muito turística, a gente acaba não aproveitando tanto a cidade, né? Como que é, assim, ou é vida normal mesmo e a gente que glamouriza muito baseado em Hollywood?
Sim, eu não vou também subestimar, né, dizer que ai, como qualquer outro lugar do mundo, porque não é, né? E assim, eu acho que quando tu mora fora, quando tu não é um nativo daquele lugar, tu tem também essa, ai, não sei, esse encantamento, essa coisa de não minimizar as coisas, não subestimar as coisas, né? E conseguir ver graça nas pequenas coisas, sabe? Eu acho que o fato de tu ser uma pessoa de fora tem essa vantagem. E claro, tipo, até hoje tem coisas que eu amo ver, que sempre me deixam feliz, ir no parque, ver um prédio icônico, subir, ver uma vista. Mas a vida é a vida em qualquer lugar, né? Tem rotina, a vida é muito corrida, a cidade tem muitos problemas que às vezes, na maioria das vezes, o turista não vê. Desigualdade social, a questão dos moradores de rua, até uma segregação, eu diria, de um bairro para outro. E aqui as pessoas respiram trabalho também. E às vezes tu se sente assim, meu Deus, nada que eu faço é suficiente. Então, tem muito isso, sabe? Claro, vai depender das pessoas com quem tu convive, né? Mas é isso. Estados Unidos é isso, né? Essa coisa do dinheiro, tempo, vamos correr, ganhar mais. Então, tem isso. E é uma cidade muito cara também.
Na temporada passada a gente gravou com a Sharon, que ela é atriz e ela morou um tempo em Londres e em Nova York, e ela conta isso também, né? Que Nova York tem muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo é muito segregada e que é muito luxuoso, mas ao mesmo tempo tem rato passando na rua. São os contrastes assim da cidade, né? Que às vezes a gente não sabe.
E outra coisa que eu ia colocar também, que você falou dos bairros, os bairros têm características muito próprias, assim, não sei se todos, mas né, alguns bairros que a gente ouve falar, e aí não são tão turísticos. E aí, no geral, as pessoas que não ficam nesses bairros, elas não vão, sei lá, sair de uma área turística para ir conhecer um bairro que não tem nenhum atrativo famoso, embora possa ter muita coisa interessante assim. E você acha que vale conhecer? Tem algum bairro que você acha que é legal de dar uma passada, mesmo que seja para ver esses contrastes ou para ver coisas bacanas que tem também?
Ah, um bairro que está meio que fora da zona turística é o Harlem, que não é muito longe, né? Para falar alguma coisa mais próxima, é acima do Central Park. É uma das áreas mais lindas do Central Park, fica na 104 ou 105, no lado leste, que é o Conservatory Garden. É tipo um jardim botânico dentro do Central Park, que é lindo. Muita gente não. Porque o pessoal também, no Central Park, fica sempre no, no, nos mesmos lugares, que é mais lá embaixo. Tem museus mais para cima também. Tem muito bar de jazz. Ah, tem culto gospel para quem curte. Tem o Apollo Theater, que é uma instituição assim. Na parte de entretenimento, eles têm uma noite, tipo Noite dos Calouros, que é um dos eventos mais antigos. Eu ainda não fui, mas está na minha lista. É um dos eventos mais antigos, rola toda semana, se eu não me engano, toda quarta-feira. O ingresso não é caro, e aí é literalmente um show de calouros, vão as pessoas lá cantar, dançar, sabe? Tem o público. Hoje em dia é usado também bastante para apresentações mais privadas, assim, uma amiga teve chance de ir no show do Red Hot Chili Peppers lá, que era só com convite. A Lady Gaga também já fez show lá. Esses dias a Laura Pausini estava fazendo show lá. Mas é um exemplo de coisas interessantes num bairro não tão óbvio, né? E fora a gastronomia, né? No Harlem tem soul food, que é a comida do sul, tem outros cafés, várias coisas, sabe? Para quem gosta de comer, qualquer bairro vai ter sempre algo diferente para explorar. Então, assim, para quem tem tempo, para quem vai passar uma temporada aqui, nossa, tem muita coisa para fazer.
É isso que você estava falando de, né, de, por mais que não é glamorizar, mas é aproveitar tudo que a cidade tem para oferecer, porque senão, poxa, tá morando numa cidade que tem tanta coisa, não pode deixar passar. Mas você acha que isso às vezes dá uma ansiedade, assim, de ficar pensando que tem muita, 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 muita coisa acontecendo e você não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir ir a tudo? Eu morei no Rio de Janeiro muito tempo e nem dá para comparar Rio de Janeiro com Nova York, mas assim, eu tinha um pouco disso às vezes, sabe? De pensar, caramba, o fim de semana tem tanta coisa para fazer e eu não vou conseguir fazer tudo. Aquilo me dava uma angústia, assim, de parecer que eu não estava usufruindo de tudo de bom que a cidade tinha para me oferecer.
Sim, rola. Eu acho que talvez role menos comigo, porque como é o meu trabalho, eu me obrigo mais a fazer as coisas, eu acabo sendo convidada para algumas coisas, mas rola, tipo, rola muito, ainda mais agora no inverno também, sabe? Que a gente tende a ficar mais enclausurado e fala, meu Deus, eu deveria estar aproveitando, deveria estar fazendo outra coisa. Tipo, rola também uma aceitação de, tipo, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, assim, focar também naquilo que eu gosto de fazer. E ter planos também, principalmente assim no verão. Eu gosto de fazer muitos planos para aproveitar até a última gota de calor na rua, porque o verão aqui passa muito rápido. Então, tipo, com as minhas amigas, a gente brincou muito no último verão. Vamos, o verão é curto, bora, bora sair, sabe? Então, eu acho que eu consigo equilibrar melhor essa ansiedade, mas sempre rola, até porque, tipo, eu sou muito curiosa, eu gosto de fazer coisas diferentes, e às vezes, semana passa, eu fico trabalhando, trabalhando, ai, meu Deus, eu só queria dormir no final de semana.
Eu acho que era muito isso mesmo, a sensação, porque assim, às vezes chegava no fim de semana, tem que dormir, tem que fazer mercado, tem que limpar a casa, e ao mesmo tempo ficava, meu Deus, mas está um dia tão bonito, mas você não pode também abrir mão de fazer as coisas, as suas obrigações, porque, ai, porque a cidade está linda me esperando.
Sim, eu também tenho isso, tipo, tem que fazer comida, limpar a casa, descansar, tem o cachorro agora. Agora a gente aproveita o cachorro para levar ele num dog park diferente, e aí a gente vai e almoça num lugar diferente também, perto do dog park, sabe? A gente tem feito isso também. É mais complicado no inverno, mas com alguns restaurantes que tem a parte coberta na rua, tem dado certo, assim.
E agora em relação ao turismo, quais são os lugares assim imperdíveis que quem vai para Nova York pela primeira vez tem que conhecer?
Eu acho que tem que subir em algum observatório para ver a cidade de cima. Porque Nova York tem uma cidade de arranha-céus, né? Como assim, poucas cidades do mundo são como Nova York. Eu acho que é uma coisa que, na minha opinião, não pode faltar, ver a cidade de cima. Então, hoje, no meu top de observatórios, se for para escolher um, é o Summit, que foi o último que abriu. Mas tem outros quatro. Tem o Edge, Top of the Rock, o One World e o Empire State Building. Eu também acho muito legal ver a cidade da água, sair de Manhattan para ver a ilha, sabe? Então, ou tu pega um ferry gratuito, ou tu faz um cruzeiro, um passeio turístico, ou tu vai para um bairro, para um distrito como Brooklyn ou Queens, né? Williamsburg, Greenpoint, Long Island City, são todos bairros que têm parques com vista para a cidade. Eu acho muito legal ter esse olhar sobre a cidade. Acho que vale a pena ir num show da Broadway. É um espetáculo assim incrível. Escolher uma história, se não fala inglês, escolher uma história que tu mais ou menos conheça. Eu acho que vale super a pena. Que mais? Ir no Central Park. Se for, sei lá, de abril a outubro, pode alugar uma bicicleta, e passear pelo Central Park. Andar pelas ruas do Soho, do West Village, meio que sem rumo, sabe? Tipo, entrar nas lojinhas, entrar num café, escolher um restaurante para comer. Eu acho que isso é meio que o básico para começar, além das coisas que eu tinha falado antes.
E, Laura, eu acho que só de sair um pouco ali do miolinho da região da Times Square, Quinta Avenida, dessas ruas assim mais emblemáticas, você já começa a ter uma visão um pouco diferente da cidade também, né?
Sim. Não fiquem só na Times Square, pelo amor de Deus, aquilo ali não representa o que é a cidade. Tipo, vai ali ver e não coma os restaurantes de rede ali também. Não, porque aquilo ali não é a cidade. Tipo, aquilo ali é uma parte turística que tudo bem, turista tem que ir, beleza, mas às vezes as pessoas passam muito tempo ali e elas perdem a oportunidade de ver outros lugares, sabe?
Ou também talvez só comprando, né? Porque Nova York tem isso também, de ter muita loja. Eu
Só
nunca fui,
comprando.
mas eu imagino que seja assim, muita loja, muita variedade. A gente quer comprar tudo, quer ter tudo e
É.
não. Não gastar tempo só em loja gastando, né? Gastando literalmente dinheiro. Mas assim, falando de novo da cidade, uma pergunta que você já falou, uma coisa que você já falou também aqui, você falou alguns pontos negativos de viver em Nova York. Os pontos positivos a gente sabe também, né? Que é uma cidade turística, que é muito legal conhecer lugares que você só via por filmes e tal. Mas quais outros pontos você poderia dizer pra gente, tanto de bom quanto de ruim, assim?
Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto aqui é a diversidade cultural. É saber que tem um monte de gente de todos os lugares do mundo. Então, eu acho que Nova York é muito diferente dos Estados Unidos, assim, sabe? Estados Unidos é uma coisa, Nova York é outra. Aqui tem pessoas de todas as partes do mundo, de todas as cores, de todas as crenças. E isso se reflete na quantidade de atividades que tem para fazer aqui, o número de restaurantes. E tipo, eu quero fazer uma aula de cerâmica, tu vai encontrar um lugar. Tu quer aprender a fazer sushi, tu vai encontrar um lugar. Sabe? Essa coisa e a quantidade de coisas de graça para fazer também. O fato que a cidade muda a cada estação. Cada estação é uma cidade diferente. E sempre tem coisa nova. Tipo, tem um monte de coisa para fazer e tem um monte de coisa nova. E da parte ruim, além do que eu falei, de ser uma cidade cara, de que tem problemas, o fato de tu estar nos Estados Unidos, ter que lidar com o sistema inexistente de saúde, que é uma vergonha, custo de vida. Eu também não gosto do inverno. Eu sempre falo que eu não tenho problema com o inverno, eu tenho problema com a duração do inverno. Mas, porém, contudo, todavia, não posso reclamar desse último inverno, porque ele foi bizarro, está sendo bizarro. Não deu nem para cansar ainda. Tipo, chegava a essa altura do campeonato, março, a gente estava assim: não aguento mais colocar casaco, não aguento mais, não aguento mais. E tá muito ameno, tá bizarro, sabe? Então, assim. Não gosto do inverno, só que esse inverno foi ameno, é maravilhoso na prática, mas também se tu para pensar que tem algum problema acontecendo com o mundo, tipo, é meio louco, sabe? Mas acho que seria isso.
Não, e quando vem um inverno tranquilo assim, é porque pode vir um verão muito quente, ou daqui a pouco um outro inverno muito, muito pior no ano que vem.
Tô pensando como vai ser o verão, porque o verão aqui também não é brincadeira.
Alternativas, procurar alternativas para sobreviver. Aqui no podcast, Laura, a gente tem um quadro que chama Momento Off.
Momento off.
Que é quando a gente pede para o convidado dar dicas de filme, de série, de livro, de alguma coisa que inspire. A gente queria perguntar para você alguma coisa que te inspira no tema relacionado a viagens, assim. O que você sugeriria para a gente, além do seu podcast, Let's Talk New York?
Duas séries que eu assisti recentemente que gostei muito é que se passam na Itália. Uma foi a segunda temporada de White Lotus, que se passa na Sicília. E aquela From Scratch, que eu não sei qual é a tradução, que é uma menina que conhece um italiano em Firenze. E também é muita comida e tal, fez apaixonar assim, pela Itália. Em Nova York, gostei muito de. Vou dar duas dicas de coisas não óbvias. Uma é Love Life, que é da HBO Max, que é sobre o cenário de relacionamentos amorosos na cidade, que é uma coisa que eu não experienciei, mas que eu sei que é bem difícil também. E é uma série muito bonita. A segunda temporada também é legal, mas a primeira é melhor. E Modern Love, que é inspirada numa coluna do New York Times. A primeira temporada para mim é a melhor. E tem outra série também que é da Apple TV, que se chama Little America, que são cada episódio inspirado na história real de um imigrante que veio para os Estados Unidos. Eu gosto muito dessa parte de imigração, sabe? Enfim, nossa, teria várias outras para indicar, mas agora, assim, relacionado à viagem, que seja um pouco relacionado à viagem, são essas que eu lembro agora.
Se a gente for pensar em Nova York, porque eu falo assim, desde pequena, desde esqueceram de mim, até tudo, assim, né? A vida inteira, praticamente quase tudo que a gente consome de audiovisual tem Nova York ali, então é muita coisa.
Ai, Laura, eu adorei. Muito obrigada por todas as dicas de Nova York. Obrigada por ter participado aqui do podcast do Além do Olhar comigo e com a Mari, ter compartilhado um pouquinho da sua vivência aí na cidade. Um pouquinho não, né? Um montão, né? Porque quase uma década de Nova York é coisa pra caramba. E para quem quiser te acompanhar, conta pra gente suas redes sociais e como que as pessoas podem te achar nesse vasto mundo da internet.
Ah, obrigada pelo convite. Sempre muito gostoso falar sobre Nova York. Acho que o caminho mais fácil para me encontrar aí no meu Insta é laura_peruki. Peruki é com CHI. E lá tem o link para o meu blog, e também para o meu podcast, para todas as outras coisas que eu faço. Como eu falei, não faço mais vídeos para o YouTube, mas os vídeos continuam lá. E modéstia à parte, eu diria que 80% do que está lá ainda é super válido, então dá ainda para aproveitar bastante as dicas para quem está planejando viagem. Tem muito conteúdo lá para tirar dica. E é isso, espero que quem está escutando também possa ir escutar o podcast. Com certeza, quando se for ao ar, já vai ter voltado, mas eu estou voltando com os meus episódios em menos de uma semana, estou muito ansiosa.
Ai, muito obrigada, Laura. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente por aqui. Se você está ouvindo Além do Olhar no Spotify, já pode aproveitar também para deixar sua curtida, deixar 5 estrelinhas aí para a gente. Isso é muito importante para ajudar o podcast a ter mais visibilidade.
A gente volta em 15 dias com mais um episódio. E até lá você pode acompanhar também pelo Instagram, @marianaviaja e @asviagensdetrintim. Até lá, até o próximo.